O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando o Xadrez Verbal de número 64. Felipe Nobre Figueiredo, você teve um Nintendo 64?
Não, não tive.
Não tive. O meu veio da Zona Franca de Manaus. Demorou 3 meses para chegar.
É, não, eu não tive um 64. Eu era um cara mais de Sega.
É, inclusive foi meu último videogame. Eu parei por aí. Acho que eu joguei FIFA 99 até 2005.
Ah, é, mas os antigos costumam ter mais graça mesmo.
Sim, sim.
A gente tá ficando velho, os de hoje são muito complicados.
É, precisa de muito tempo.
É, mas já passou a bola pra mim, é isso?
Já passei.
É, você fugiu porque você tá meio disléxico hoje,
é isso? Eu tô meio disléxico, andaram reclamando das minhas rimas.
Não. Sendo justo, ninguém reclamou, pelo contrário, o nosso público ama suas rimas. Eles falaram apenas que você precisa renovar seu arsenal.
É, eu vou fazer um...
Você precisa passar por um brainstorm.
Um intensivo de freestyle.
Uma criatividade aí, não sei, o Martim pode te ajudar.
Primeiro,
quero agradecer todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos tolera e principalmente que a partir de semana passada ouve, prestigia e tolera a professora Vivian. Todo mundo mandou mensagens incentivando, gostando da novidade, gostando do conteúdo que ela expôs, né? Ela foi muito bem recebida e ficamos muito felizes com isso. Recebemos um e-mail do Heleno, que é de Aracaju, mas trabalha no interior de Sergipe. Ele disse que ele algumas vezes quase pegou no sono ao volante, ouvindo as músicas que você escolhe.
Ele chegou em Alagoas, daí.
Não sei, mas porém, todavia, entretanto, ele escreveu para dizer que ele foi em vários jogos de futebol das Olimpíadas em Salvador e, excetuando jogos da seleção brasileira, a organização deu ingressos para excursões escolares e crianças do Hospital do Câncer local. Então, obrigado, Heleno, pelo carinho, pelo recado. A Ana Caroline Silva, de Campinas, faz RI e ouve os podcasts Xadrez Herbal e ajudam muito a mantê-la atualizada. O Arthur mandou um e-mail sobre o tratamento que a gente deu em relação à Coreia do Norte semana passada. Dizendo que a gente caiu um pouco na caricatura que a imprensa faz. É uma coisa que às vezes acontece, que é, por isso aproveitei o gancho do Arthur, quando a gente fala às vezes de uma notícia, no giro de notícias, a gente fala, né, um minuto e meio daquela notícia, olha lá. Então muitas vezes por isso que fica faltando alguma coisa, que às vezes algumas pessoas reclamam, ou então a gente faz uma abordagem mais rápida e mais bem-humorada, no caso do Kim Jong Gordinho, que é o nome dele aqui no programa. Porém, em relação à Coreia do Norte, a gente teve pelo menos dois programas em que a gente falou bastante e a sério sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Um deles, inclusive, com participação do professor Tanguy, que também falou do programa nuclear iraniano.
E em relação à Coreia do Norte também é bom sempre pontuar que as fontes que chegam para o Ocidente, elas são sempre muito enviesadas. Ou é a visão de Pyongyang ou é a visão de Seul.
De Tóquio, se quiser.
De Tóquio, enfim. Mas é sempre muito complicado a gente trabalhar com fontes sobre a Coreia do Norte.
Tanto que várias vezes algumas daquelas notícias bizarras depois são desmentidas.
Sim.
Né? E a gente falou disso já em um programa também. Né? Muitas vezes a fonte da notícia é o serviço secreto da Coreia do Sul. Que eles nunca vão ter uma notícia boa, mas enfim...
Tipo, o Kim Jong-un não matou o tio dele com artilharia pesada, por exemplo.
Mas chamá-lo de gordinho tem evidência empírica. E eu posso.
Você pode. Eu tô podendo também.
Finalmente, o Marcos Blau disse que nós somos a melhor companhia para ele passar a roupa e fazer o almoço. Certamente muitos dos nossos ouvintes também passam roupa enquanto nos ouvem. Temos casos de lavar louça, casos de faxina. O programa de hoje provavelmente será um pouco mais longo. Isso quer dizer que ele vai acabar não sendo muito longo, porque a gente vai acabar se disciplinando, mas é que tem bastante coisa para falar essa semana. E mandem, como sempre, seus e-mails, seus recados. Eu demoro a responder, mas eu leio tudo, como vocês podem ver. E nós amamos todos vocês.
Vamos passar então para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última sexta-feira, dia 9 de setembro. 72% dos colombianos votarão a favor do pacto com as FARC, indica a pesquisa.
É, a gente tem duas notícias relevantes da última sexta-feira no programa de hoje, que só saíram de noite por conta do tal do fuso horário, né? Mas uma notícia da Folha, e, né, porque na Colômbia só saiu mais tarde, é uma pesquisa do Instituto Ipsos disse que 72% dos colombianos votarão a favor do acordo de paz no plebiscito que vai ser realizado mês que vem, lembrando que ele precisa de aprovação, o acordo de paz precisa de aprovação popular, e a gente já passou alguns detalhes do acordo de paz também em programas anteriores, alguns dos pontos mais polêmicos. Além disso, na Colômbia nós tivemos um terremoto de magnitude 5.9 também na última sexta-feira, e no dia seguinte, não sei se um foi reflexo do outro, enfim, tivemos também um terremoto no norte do Peru de 6.1, porém, felizmente, ambos os terremotos não deixaram vítimas, e hoje nós temos uma notícia muito importante sobre o Peru, que o Matias vai nos dar, porque se até hoje Cuba ainda não lançou o foguete, Peru...
Então, o Pedro Paulo Kuczynski, o popular Pepeca, que prometeu um Peru melhor...
Um
Peru mais grande, lançou o primeiro satélite, é o satélite Peru SAT-1, que partiu da base do Porto Espacial de Coru, na Guiana Francesa. Então, palmas para o Peru, que ele merece.
Peru subiu e com isso, todos os nossos ouvintes adultos apertaram stop. Mas, enfim, vamos continuar. Chama a próxima, Matias.
Próxima notícia do dia 13 de setembro, última terça-feira. Da Rússia com amor, Snowden pede perdão de Obama por vazamento de documentos.
O com amor ficou por conta do Matias. Né? Nós tivemos agora, acho que é hoje que estreia nos Estados Unidos, o filme Snowden, dirigido pelo Oliver Stone, que é chegado numa polêmica, né? Chegado em meter o dedo numa ferida, é chegado nos temas polêmicos. Quem interpreta o Snowden no filme... É o Gordon Hewitt, esqueci o nome dele.
O Levin Gordon Hewitt.
Isso.
Conhecido como Heath Ledger Jr.
Isso, quase isso. Que ele fez, inclusive, o protótipo de Robin no terceiro filme do Batman, do Christopher Nolan. Então, na véspera do lançamento do filme, talvez aproveitando a hype, aí tem gente dizendo que faz parte até tática de propaganda, o Snowden deu uma entrevista por videoconferência ao jornal britânico The Guardian, direto de Moscou. Ele disse que ele agiu moralmente a favor dos cidadãos americanos e que ele pediu o perdão. E nessa entrevista ele pediu perdão do Obama, lembrando que o Snowden ele é acusado de traição nos Estados Unidos, em última instância ele pode ser condenado a pena capital numa corte federal, o Obama, lembrando que o Obama está no fim do seu segundo mandato, e o Snowden também foi aproveitar essa circunstância, porque justamente nesse tipo de circunstância que os presidentes costumam, presidentes, governadores costumam assinar perdão, né? O Bill Clinton ficou muito conhecido, né? Porque no seu último dia assinou, acho que 300, comutou 300 penas de morte, se não me engano, no seu último dia de cargo. No Brasil, uma coisa muito polêmica foi que o Lula usou o seu último dia de cargo para conceder asilo ao Batiste. Porém, o Obama disse que a forma sensacional como as informações foram reveladas causaram mais mal do que bem. Então, talvez fique ruim aí para o Snowden, é melhor ele se acostumar com o clima de Moscou.
Também na última terça-feira, Hungria deveria sair da União Europeia. Essas são as aspas do chanceler de Luxemburgo.
O chanceler de Luxemburgo, que tem um projeto para a União Europeia. Lembrando que Luxemburgo é um dos 6 países que fundaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o embrião da futura União Europeia.
O Benelux.
Exato, o Benelux, Itália, França e Alemanha. O chanceler disse que a Hungria, o nome dele é Jean Asselborg, disse ao jornal alemão Die Welt, que não podemos aceitar que os valores fundamentais da União Europeia sejam maciçamente violados, dizendo que a Hungria deveria ser pelo menos suspensa de maneira temporária do grupo por violar regras de direitos humanos no seu tratamento a refugiados. Inclusive, a Hungria pretende realizar uma consulta popular sobre a permanência da Hungria no bloco, e a gente recebeu um e-mail, uma mensagem muito legal de um ouvinte nosso, Pedro Ivo, que é húngaro, ele tem nacionalidade húngara, e disse que o consulado-geral da Hungria em São Paulo mandou uma carta aos cidadãos húngaros residentes no Brasil, orientando sobre o tema e já adiantando que a pergunta que será colocada aos eleitores é: você concorda que a União Europeia possa impor o assentamento de imigrantes não húngaros na Hungria, mesmo sem aprovação do parlamento húngaro? Ele vai ser realizado no dia 2 de outubro de 2016 e tanto na Embaixada em Brasília quanto no Consulado-Geral em São Paulo, os húngaros no Brasil poderão votar no sábado, dia 1 de outubro, entre as 6 às 19 horas. Fica aí até um aviso para os cidadãos húngaros no Brasil que por acaso não tenham recebido essa carta. E agradecemos aí ao Pedro Ivo pelas informações em primeira mão.
Notícia de ontem, dia 15 de setembro, por sinal, um dia bastante ocupado, como vocês verão também no segundo bloco do Giro de Notícias. De volta à campanha, Hillary tenta dissipar temores sobre sua saúde.
O que aconteceu? A Hillary, teve um princípio de pneumonia. Ela estava com uma tosse, virou uma pneumonia, teve que tomar antibióticos, falam até de infecção bacteriana. Ela tentou esconder a doença, manter seus compromissos eleitorais, porém ela chegou no momento em que ela teve que ir ao hospital para se tratar e tudo mais, por isso ela teve que suspender alguns seus compromissos eleitorais e gerou uma série de críticas, tanto do público, quanto da imprensa, quanto do seu próprio partido, dizendo que ela deveria ter sido transparente desde o início. Aí começaram, inclusive, algumas teorias da conspiração de que o Trump, né, associado com os russos, né, todo mundo acha que o Trump é brother do Putin e tal, teriam tentado o envenenamento da Hillary.
Já deu ruim na Ucrânia esse tipo de coisa.
Desculpa avisar, tá, gente, mas vocês procuram lá o dissidente russo que foi morar no Reino Unido, ou então o caso ucraniano. Se o Putin tivesse a ver, não ia ser pneumonia, não. Entendeu? Eu acho muito difícil. Também começaram a especular se ela vai conseguir aguentar o estilo vigoroso do Trump, né, de viagens e debate e tudo mais. Porém, ela inclusive foi substituída pelo Obama num comício na terça-feira, no dia 13, na Filadélfia. É mais conhecida como terra de Rock Balboa. Ainda em relação aos Estados Unidos, agora falando do outro lado, nós tivemos dois episódios em relação ao Trump essa semana, que foi o primeiro: um dos cofundadores do LinkedIn, o Reid Hoffman, ofereceu $5 milhões para uma campanha para os veteranos, caso o Donald Trump divulgue suas informações fiscais. Ele está trolando o próprio Donald Trump, que anos atrás ofereceu $5 milhões para uma campanha de veteranos de guerra dos Estados Unidos, caso o Barack Obama divulgasse a sua certidão de nascimento, naquela paranoia de que o Barack Obama não tinha nascido nos Estados Unidos. Agora, em relação aos dados fiscais do Barack Obama, do Donald Trump, desculpem, é porque o Donald Trump ele teria uma série escândalos financeiros escondidos, inclusive anistia fiscal de governadores amigos dele usar as várias empresas e fundos de caridade, principalmente, para fazer, digamos assim, pedaladas fiscais, usando um termo na moda, né? Então pega o dinheiro da empresa que tem fins lucrativos, aí bota na fundação que não tem fins lucrativos, não paga menos imposto, e aí depois que acabou no fiscal, bota o dinheiro de volta, enfim, tem uma série de suspeitas, e aí por isso um dos cofundadores do LinkedIn fez essa oferta. E e-mails vazados do Colin Powell, que foi secretário de Estado do George Bush, filho de George W. Bush, que foi chefe do Estado-Maior durante a presidência do George Bush filho. O Colin Powell, inclusive, é uma figura muito interessante, né, na história dos Estados Unidos, e muito dúbia, né, porque ele é filho de imigrantes pobres jamaicanos, chegou ao posto de general de 4 estrelas, né, que numa sociedade extremamente militarizada como os Estados Unidos, isso é uma ascensão assim, enorme. Ele foi o primeiro afro-americano a fazer parte do Conselho de Chefe de Estados, de Chefe de Estado Maior, desculpem. Ele foi o primeiro afro-americano a chefiar, inclusive o personagem, o almirante, esqueci o nome do ator agora, o almirante, que é um ator negro da série West Wing, que era o principal assessor militar do presidente Martin Sheen, era levemente baseado no Colin Powell. O Colin Powell chefiou o Estado-Maior durante a Guerra do Golfo, por exemplo. Depois chegou ao posto de secretário de Estado, que é como se fosse chanceler, o primeiro afro-americano a chegar nessa posição. Depois foi sucedido, inclusive, por outra afro-americana, Condoleezza Rice. Porém, ele vai ser marcado pelo papelzinho que ele teve, né, naquela farsa da invasão do Iraque, dele ficar agitando aquele frasquinho lá no Conselho de Segurança da ONU, dizendo, olha, um frasquinho desse de antracos, obviamente que o frasquinho devia ter, sei lá, bicarbonato de sódio, alguma coisa assim, pode matar 300 mil pessoas, e obviamente hoje a gente sabe que não deu em nada. A questão é, os e-mails vazados do Colin Powell chamavam o Donald Trump de desgraça nacional, dizendo que o Trump é racista e que a sua candidatura é uma caricatura. Agora vem a coisa legal. A NBC procurou o Colin Powell depois para verificar a autenticidade dos e-mails e ele falou, não, os e-mails são meus e os hackers que invadiram meu computador têm mais coisa também. Ou seja, ele foi lá e deu a cara a tapa ainda por cima. Então, tá aí mais um temperinho. E o Colin Powell é uma figura muito respeitada dentro dos republicanos, né? Mas tá aí mais um temperinho na eleição dos Estados Unidos.
E o ator que você estava se referindo é o Dulé Hill.
Exatamente.
Que fazia Psych também.
E apareceu em Two and a Half Men, tem vários filmes, é ele mesmo.
Vamos passar agora para a coluna aberta.
Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes.
The girls are singing into their Felipe, Paralimpíadas ou Paraolimpíadas?
Então, meu caro Matias, segundo o português, segundo o professor Pasquale, segundo a página Português é Legal...
A dita norma culta, né?
O correto é Paraolimpíadas. Porém, todavia, entretanto... Para termos uma universalização do termo entre os países lusófonos e por conta da grafia em inglês, que é a marca aqui no sentido de propriedade comercial, virou Paralimpíadas. Então o nome do evento é Paralimpíadas. Teve gente que mandou e-mail dizendo, não, mas pô, não é Paralimpíadas. Teve gente até que quis corrigir a gente, mas assim, o português é uma coisa e o nome do evento acaba sendo outra.
Não, e outra, a língua não é cristalizada, senão eu estaria me referindo a você como Vossa Mercedes e não você.
Mas quem disse que não tem que chamar de Vossa Mercê?
Eu vou, a partir de agora, então, eu vou começar a chamar de Vossa Mercê.
Não, e de Vossa Mercê foi pra você, que de você foi pra ser.
Hoje em dia, daqui a pouco você murmura.
Panificadora, virou padaria, que virou padoca, que virou doca, que daqui a pouco vai... mas, enfim, fazendo aqui uma breve passagem pelas Paralimpíadas, que se encerrarão domingo, vulgo depois de amanhã, lembrando que o programa vai ao ar e é gravado na sexta-feira, porque nós somos profissionais do podcast. O Antônio Tenório foi prata no último sábado, infelizmente não conseguir ir assisti-lo. Por enquanto, a liderança do quadro de medalhas paralímpico é do Reino Unido, que tem esse sucesso nas Paralimpíadas, justamente por ser o país onde a Paralimpíada foi oficializada, onde a Paralimpíada foi criada. Desculpa, o Reino Unido está em segundo, na verdade, primeiro é a China. Falei bobagem, desculpem. Porém, comparando com a Olimpíada, mas de qualquer jeito, o Reino Unido está indo muito bem, desculpem a gafe, e a China também está em primeiro, até porque a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, então a China consegue jogar tudo. O engraçado é que a Índia não. Né? Nesse momento, o Brasil está em oitavo, está aquém das expectativas, porém é muito interessante ver que o Brasil é uma potência paralímpica, porque o Brasil tem diversos programas de esporte como um meio de inserção social, também como meio de terapia ocupacional para pessoas com deficiência, né? Então, tá, o quadro de medalhas, no fim das contas, no caso da Paralimpíada, também acaba importando muito menos, porém tem algumas situações interessantes, por exemplo, a Ucrânia está em terceiro, a Nigéria também está indo muito bem, o Irã também está indo muito bem. É bom a gente ver esse contraste nas Paralimpíadas em relação às Olimpíadas, né? Algumas questões... que tivemos nessa última semana. Por exemplo, nós tivemos uma manchete que foi bem popular, né, dos quatro corredores paralímpicos nos 1.500 metros que conseguiram um resultado melhor do que o ouro olímpico. Porém, é importante a gente contextualizar, embora não seja uma coisa de política internacional, né, sempre bom a gente dar uma contextualizada, né, que o tempo deles, que foi melhor que o tempo do ouro olímpico, não teria servido nas eliminatórias. Né, os vencedores da Olimpíada dos 1.500 metros, que foram muito devagar, muito provavelmente porque eles estavam esgotados e no calor do Rio de Janeiro. Então, né, apesar da manchete ser muito legal, tem essa pequena contextualização que a gente precisa fazer. Em relação ao resultado dos refugiados, o iraniano Shahad Nasapjur, que a gente comentou no programa passado, ficou em 11º no arremesso de disco, e o nadador sírio Ibrahim Al-Hussein foi eliminado nas eliminatórias, da natação. Porém, né, os nossos parabéns a ambos. Entrando um pouquinho na política, né, a gente falou que teremos o encerramento
só,
no domingo.
Só um parênteses antes. Eu acho que os Jogos Paralímpicos são muito mais legais porque tem bocha. Não sei porque não tem bocha nos Jogos Olímpicos.
Eu também não sei. É porque é engraçado, porque na Olimpíada de Inverno tem curling, que é bocha no gelo.
Bocha no gelo com uma vassoura.
Mas enfim, né? Inclusive você falou do 64 no início do programa, Jogos de Nagano.
98.
Quem não jogava curling naquilo lá? Até porque era impossível ir bem lá, naquele da rampa. Você capotava, tipo, você fazia umas coisas que seu bonequinho, se fosse uma pessoa de verdade, teria morrido. Né? Mas enfim. No domingo, o presidente do COI não vem ao Rio de Janeiro, segundo ele, porque ele terá um compromisso devido a um funeral de um ex-chefe de Estado alemão. Porém, todavia, entretanto, deve ser também porque ele está investigado por desvio de ingressos. Ele pode pegar até 8 a 10 anos de cana. Outra questão muito... talvez a história mais... saborosa, a gente vai tornar uma boa e uma ruim aqui, né? A história talvez mais saborosa dessas Paralimpíadas ter sido da esgrima polonesa, né? O Adriano Castro, pelo nome ele deve ser imigrante, alguma coisa
nome
assim.
Nome super polonês.
Ele ganhou a medalha de bronze, ele defendendo a equipe da Polônia, nas Paralimpíadas da esgrima de cadeirante. Ele venceu na disputa pelo bronze, o seu sogro, o esgrimista Gresdor Pluta.
Ele que ficou Pluto da cara.
Boa, mandou bem. O Castro conheceu a noiva dele, filha do seu oponente, por causa da equipe polonesa de esgrima. De esgrima paralímpica. Eles treinavam juntos, um dia a filha do cara foi junto, né? Ele olhou e falou: quem é essa gata aí que veio com você? Ele olhou, aí o cara já afiou a espada ali, falou: é minha filha, né? Mas aí, e detalhe, por conta de uma aposta que eles fizeram, o Adriano Castro vai ter que pagar o casamento. Porque quem levou a medalha, levou o prêmio, então vai ter que pagar. Agora, indo para a história negativa, nessa alternada, nós tivemos, infelizmente, vários episódios de vaias da torcida brasileira, que justiça deve ser feita. Quando a organização chamou atenção, pararam de vaiar. Porém, lembrando, por exemplo, nós tivemos muitas vaias no jogo de goalball entre Brasil e Estados Unidos. E lembrando, por que a gente está criticando as vaias? É porque é politicamente correto, alguma coisa assim? Não, não apenas por questões de fair play, e aí cada um pode ter a sua opinião, né? E um abraço aí para o perdedor da vara francês. Mas porque no caso de vários esportes das Paralimpíadas, especialmente os praticados pelos deficientes visuais, eles precisam, eles usam os ouvidos como parte da prática esportiva. A bola tem guizos, né? O técnico pode gritar quando pode chutar para o gol, por exemplo, quando está numa boa posição para chutar gol. Então, a audição é muito importante na prática esportiva. A gente teve vários episódios de vaias que foram bem, bem complicados. Teve um que, assim, agora ele fica até engraçado, né? Na hora foi bastante constrangedor, que foi o jogo do futebol, o futebol para cegos. Era Brasil e Irã, e o jogador do Irã ia bater uma falta, e a torcida estava gritando, estava torcendo, e ele fez um gesto para a torcida, né, colocou o seu indicador na frente dos lábios. E a torcida achou que ele estava fazendo que nem o Romário, entendeu? Sabe, cala a boca aí todo mundo. Mas não, ele estava pedindo silêncio para o jogo continuar. Aí começaram a vaiar ele, e aí a organização teve que entrar no alto-falante e falar, olha, ele pediu silêncio porque eles precisam da audição para poder jogar. Então teve aí esses episódios. Agora, indo para uma história positiva, antes de fecharmos com a principal notícia do ponto de vista de política internacional, né, um grande abraço, um grande parabéns, um grande admiração minha e do Matias ao Alex Zanardi, né, o ex-piloto de automobilismo italiano que perdeu ambas as pernas em um acidente na Fórmula Indy, um acidente terrível, que ele já tinha disputado Olimpíadas, ele disputa três modalidades de cadeirantes, uma é a chamada ciclismo de estrada, outra é de velocidade e tem uma outra categoria que, se não me engano, é hoje. Ele ganhou uma medalha de ouro na quarta-feira e no dia que teve o aniversário de 15 anos do seu acidente, também conhecido como ontem, ele conquistou uma medalha de prata no ciclismo de estrada. Foi bastante emotivo ao pódio, justamente por conta desse aniversário. Então, está aí nossa admiração ao Alex Zanardi. E, para terminar, a equipe da Argélia feminina de goalball foi desclassificada. Por quê? Porque a tabela da Argélia determinava que seu primeiro jogo seria contra os Estados Unidos. E o segundo jogo seria contra a seleção de Israel.
E depois fechava com a França, só para completar o combo.
Né? Então assim, Estados Unidos como o Satã, o grande Satã, Israel como Estado judeu e a França como o ex-império colonial.
A França é da minha cabeça, não.
Não é um fato.
Não é um fato.
Ah, tá, eu acreditei em você. Você me enganou. Eu sei que foi você, Fredo, mas enfim, então tira essa parte. Mas, não, mas assim, aí alegando problemas de logística, a seleção feminina da Argélia deu W.O. contra os Estados Unidos. Aí passaram um pano. Aí novamente alegando problemas de logística, a seleção feminina da Argélia de goalball deu um W.O. contra Israel. A diferença é, toda a delegação argelina estava lá no Rio de Janeiro, menos... A de goalball. A de goalball se perdeu e foi parar, sei lá.
Rio de Janeiro é muito grande.
Viu? Não, se perdeu e foi parar em Catanduva. Entendeu? Alguma coisa assim. Então, aí foi desclassificada a competição. O técnico israelense disse que era um caso absurdo de levar a política aos jogos, de preconceito, de racismo, que os Jogos Olímpicos são justamente para a comunidade internacional conviver juntas, e especialmente os paralímpicos, mas então está aí o registro aí de que a política internacional também está presente nos Jogos Paralímpicos e no goalball. Que para quem não viu, é tipo aquele futebol, só que o gol ocupa uma quadra inteira e os atletas jogam sentados e podem deitar.
É tipo um gol a gol. Assim.
É, um gol a gol com queimada, né? Uma mistura assim. E é praticado por atletas deficientes visuais, tanto que a bola tem guizos, como a gente falou anteriormente. Assim como as medalhas, né? Pela primeira vez as medalhas também têm guizos agora, né? Que os atletas, eles pegam a medalha e ouvem, e ninguém estava entendendo por que estavam fazendo isso.
E o Brasil vai disputar o bronze em duas categorias do goalball.
Eu não sabia disso.
Vamos passar agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
De setembro de 1821, há 195 anos, era declarada a independência de Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e Honduras.
Para você que achou que todo mundo combinou de proclamar a independência no mesmo dia, não, é porque eles eram o mesmo país, a República Centro-Americana, e vocês podem ver um pouco mais disso, não foi, foi o segundo?
Terceiro.
No nosso terceiro Fronteiras Invisíveis do Futebol, que foi sobre a Guerra do Futebol.
Entre El Salvador e Honduras. E eu queria mandar um abraço para o meu amigo Dani Soto Castro, que é um tico buena vida.
Ah, não vem com essa de que você conhece gente do mundo inteiro agora, porque o ouvinte reclamou que você não falou de Dom Pedrito.
Não, eu não tenho parentes em Dom Pedrito, mas minha professora de artes no colegial, a Márcia Cirne Lima, era Dom Petitense. Inclusive, cara, meu pai falava que Dom Petit fazia parte da Grande Livramento, pra tucanar ela.
Cara, você lembra o nome da sua professora de artes, ok. Eu retiro tudo que eu disse.
Aquela amiga da minha mãe.
Mas aproveita e faz um jabá do nosso Último Fronteiras.
Bem, pra quem não pegou aí a referência, o Último Fronteiras Invisíveis do Futebol foi sobre o Rio Grande do Sul. E aproveitando uma efeméride que não entrou no bloco dessa semana, mas há 180 anos atrás, no último domingo, foi proclamada a República Rio-Grandense.
É, a gente usou o jabá justamente porque falava mais uma efeméride.
Vamos passar agora para 15 de setembro de 1916. Ontem, há exatos 100 anos, foi a primeira vez que os tanques participaram de uma batalha.
É, hoje, oficialmente, o nome é carro de combate, né? Tem gente que diz carro blindado, em italiano é carro armato, por aí vai, mas é porque tanques era o nome original em inglês do projeto secreto que desenvolveu os primeiros tanques na Batalha do Somme, ao lado das forças britânicas, e está aí 100 anos, digamos assim, que a cavalaria oficialmente ficou obsoleta.
Felipe, onde você estava em 11 de setembro de 2001?
Depende, durante o dia eu estive em vários locais.
Não,
mas no evento principal, eu estava. Foi muito legal. Eu estava na. Ia começar a aula de história do professor Veríssimo.
Oh, você lembra o nome do seu professor?
Não, mas eu lembro que ele era de história. É. Professor de artes. Eu lembro do tio Zé, que foi meu professor de história quando eu era criança. E aí eu basicamente fazia sempre a mesma coisa. E aí ele entrou na sala e falou: hoje a aula de história será na prática. Nos levou até a sala de televisão do colégio e a gente assistiu ao vivo o que estava acontecendo e começamos a debater. E naquela confusão e tudo mais, né? Todo mundo achando que era a Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim. E, por conta disso, eu lembro que o atentado do que você vai mencionar, ele foi exatos uma semana depois do sequestro do Silvio Santos. Porque na semana anterior...
Da filha?
Não, do Silvio Santos. Do próprio Silvio Santos. Porque numa semana anterior, exato, o professor Veríssimo também entrou na sala e falou: gente, sequestraram o Silvio Santos. Só que nesse caso ele pegou e começou a dar aula. Ele só deu a notícia. Mas enfim, fala aí.
Atentado do World Trade Center, do Pentágono e também do voo que não chegou ao seu alvo, que era a Casa Branca, né?
Ninguém sabe, porque os aliens não vão deixar a gente saber. Mas lembrando aos ouvintes, né, que a gente coloca sempre efemérides redondas antes que alguém cobre. Ah, porque não falou do 11 de setembro, do Pinochet? É porque a gente coloca as datas redondas. Pra quem nunca ouviu, pra quem chegou hoje no programa e não sabe o que a gente acha do Pinochet, ele foi um grande filho da puta.
E eu estava na aula de filosofia do professor Auri, que também acabou virando um debate.
Um debate sobre o que estava acontecendo na hora.
E eu estava dormindo na hora que deram a notícia. Eu acordei, nossa, o que está acontecendo?
Não, mas assim, o que acontece? Depois que a gente faz faculdade de humanos e tudo mais, a gente fala, não, poxa, aula de filosofia tem tal utilidade, aula de história. Mas assim, um quarto das aulas do colégio, dependendo dos seus talentos, das suas preferências, são para dormir,
sim,
para copiar a lição que você não fez da outra matéria, para estudar para a prova que é na próxima aula e você não estudou nem em casa, ou então para flertar, né? E tomar bota depois, óbvio, porque assim, quando você está no primeiro colegial, as meninas do primeiro colegial não querem um cara do primeiro colegial, entendeu? As meninas que te querem são as da sétima série, mas você não quer as da sétima série, né? Então todos os ouvintes adolescentes que estão no colegial, né, nosso abraço para vocês.
Nossa solidariedade.
E para todos os alunos e alunas também, né?
E ainda mais você que está trocando de voz, fica com aquela voz de taquara rachada, enfim, é a pior fase da vida e a melhor ao mesmo tempo. Vamos passar agora para o match. Também na última sexta-feira, mas assim, foi por coisa de minutos. A gente acabou a gravação, o Felipe estava se dirigindo à sua casa enquanto eu editava o programa junto com o Leandro e a mim, e foi declarado o cessar-fogo por parte dos Estados Unidos e Rússia para um plano de paz na Síria.
Quem disse que eu tava indo pra casa?
Ah.
Era sexta-noite, enfim, dia da maldade, meu irmão. Entendeu? Sexta-noite não tem garçom triste. Agora falando sério, né? Como o Matias já adiantou, Rússia e Estados Unidos, pelos negociadores, seus secretário de Estado e o chanceler russo John Kerry e Sergei Lavrov, lembrando que Sergei Lavrov é um grande guitarrista, já falamos isso aqui, acordaram um cessar-fogo que começou na segunda, dia 12, para permitir a entrada de ajuda, assistência humanitária dentro da Síria e também estabelecer um painel de negociação comum para um plano de paz posterior. A questão aqui fica, assim, resumindo, o acordo de paz, esse cessar-fogo, ele estabelece aí um prazo de 15 dias para entrada de material humanitário, alívio do sofrimento populacional, refugiados que queiram sair terão, inclusive, salvo-conduto, pelo menos foi o que o Sergei Lavrov anunciou. Essa questão também não inclui, como já era previsto e como já aconteceu anteriormente, o Daesh, a Al-Nusra e a Al-Qaeda. Nesses pode dar porrada o tempo todo, pode dar cacete o tempo inteiro. Os Estados Unidos defendiam que os chamados rebeldes moderados, o exército da Síria Livre, as forças democráticas da Síria, deveriam ficar de fora, deveriam ser inclusas no cessar-fogo, melhor dizendo. Foi o que de fato aconteceu. E nós temos mais ou menos 500 mil moradores na cidade de Alepo, que é o principal aspecto dessa ajuda humanitária, que estão sem água, sem eletricidade, sem comida, e a cidade está cercada pelas tropas do regime sírio e com um pequeno corredor ali da região disputada, da região ainda controlada pelas forças rebeldes. A questão é que, ao contrário de outras negociações de cessar-fogo entre as duas potências que levaram a questões pontuais, essa prevê a criação de um painel para estabelecimento de um plano de paz a longo prazo. Inclusive, segundo o jornal israelense Haaretz, o Assad foi avisado com antecedência desse cessar-fogo, concordou com esse cessar-fogo e, inclusive, aproveitou o último fim de semana, né, que foi entre a negociação e a concretização do cessar-fogo, o cessar-fogo passar a vigorar na segunda-feira, para fazer uma última ofensiva contra tropas rebeldes. Ou seja, qual é a grande diferença aqui? Os nossos ouvintes mais antigos, e mesmo os ouvintes começaram a ouvir semana passada, né? Semana passada a gente falou que os rebeldes sírios levaram um plano de paz a Londres, recebido por diversos representantes, porém não foi recebido pela Rússia e não previa a participação do governo sírio. Pela primeira vez, é um indício do governo dos Estados Unidos, por meio do John Kerry, de que eles admitem, mesmo que implicitamente, o regime Assad como um participante, como um ator legítimo nas conversas desse plano de paz posterior para a Síria, coisa que os Estados Unidos não tinha feito em nenhum momento até agora. Pelo contrário, a grande divergência entre Estados Unidos e Rússia era, para os Estados Unidos, só poderia haver paz com o fim do Partido Ba'ath e a retirada do Assad do poder. Ele não poder, sei lá, eventualmente disputar uma eventual eleição posterior na Síria. Então, é um reconhecimento, no mínimo, implícito por parte dos Estados Unidos de que o Assad é agora um ator legítimo, um ator participante dessas conversas para o cessar-fogo. Nessa última semana, nós tivemos acusações de ataques aéreos, que, segundo o regime sírio, foram contra posições da Al-Nusra, que era como se fosse o braço da Al-Qaeda na Síria até se separarem. A TV estatal síria mostrou imagens do Assad visitando bairros de Damasco que estiveram sob controle rebelde. O cessar-fogo, por outro lado, parece que tem vigorado, principalmente nas regiões em que temos mais combates, não necessariamente no interior do país, em relação às forças curdas, por exemplo, onde a situação já está um pouco mais estabilizada. E o enviado da ONU à Síria, o Staffan de Mistura, que se vocês olharem, por exemplo, na foto da capa do post do podcast, seja na Central 3, seja no Xadrez Verbal, ele estará ali no meio das conversas. Ele disse que as cartas de facilitação que deverão ser emitidas pelo governo sírio para entrada de suprimentos à cidade de Alepo ainda não foram emitidas. Teriam centenas de caminhões carregados, prontos para entrar na cidade de Alepo, porém ainda não conseguiram, porque o governo sírio não emitiu ainda essa documentação. Então, a parte mais interessante disso tudo, óbvio, a gente ainda não tem notícias, a gente ainda não tem ideia de como serão essas conversas para um plano de paz na Síria. Porém, um passo muito importante foi dado em relação à solução desse impasse, que é os Estados Unidos admitiram Assad como um ator legítimo. Óbvio, é importante lembrar, o governo Assad é uma ditadura que violou uma série de direitos humanos, inclusive nós tivemos prisão e tortura de jornalistas brasileiros, como Clésio Cavalcante, que tem um livro sobre isso, e que depois foi entrevistado pelo Ivan do Anticast, por exemplo, para o Projeto Humanos. Porém, ele era o principal impasse, porque a Rússia não abria mão do seu aliado, e os Estados Unidos não abria mão de tirar um aliado russo da região. E agora, pelo menos, os Estados Unidos cedeu minimamente. Pode-se dizer isso com alguma segurança. Como será o plano de paz, a gente ainda não sabe. Agora, fazendo um pequeno giro aqui pelo resto do Oriente Médio, pitaco sobre a Síria, meu caro Matias. Não, não, você só quer saber de comer docinhos sírios. É um ogro. A Turquia, atravessando aqui a fronteira, na Turquia nós tivemos o governo turco pedindo formalmente aos Estados Unidos a extradição do Fethullah Gulen, que é o clérigo que é apontado pelo governo Erdogan como principal, governo Erdogan, desculpem, como principal líder da tentativa de golpe, de autogolpe, enfim, que ocorreu na Turquia no final de julho, na qual nós tivemos um programa extremamente extenso sobre o assunto, e a principal acusação formal contra o Gulen foi enviado um dossiê com cerca de 29 documentos e que acusa o Gulen de dar as ordens e comandar a tentativa de golpe, ou seja, ser o responsável pela morte de 240 pessoas. Além disso, a sede do partido do Erdogan, o partido... esqueci agora o nome do partido do Erdogan. Vê se você consegue checar aí pra... esqueci agora, me fugiu, desculpem. Na cidade de Van, no sudeste do país, a sede do partido foi alvo de um ataque à bomba que não deixou mortos e deixou 48 feridos. Agora, por que nós tivemos esse ataque à bomba a uma sede do partido Erdogan, que atribuiu o ataque ao PKK?
O partido é o AKP, a tradução é Partido da Justiça e Desenvolvimento.
Isso. Muito obrigado, Carlos Matias. Tinha câimbra mental.
Em turco é Adalet ve Kalinkam Partisi.
Isso eu não vou lembrar. O governo turco atribuiu o atentado ao PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado um movimento terrorista dentro da Turquia. Por que esse ataque teria ocorrido? Porque 24 prefeitos de municípios governados pelo Partido Democrático dos Povos, um partido pró-curdo, o HDP, foram removidos dos cargos pela acusação de terem enviado recursos a militantes curdos. Ou seja, o governo turco afastou 24 prefeitos eleitos democraticamente por serem ou curdos, ou simpáticos aos curdos, ou supostamente simpáticos aos curdos. Né? Segundo Erdogan, eles enviaram apoio às montanhas, mas tudo foi descoberto. Lembrando que na Turquia eles não falam o termo curdos. Eles chamam os curdos de turcos das montanhas. Né? Então não é uma referência geográfica, né? Como algumas matérias colocaram, mas também uma referência etnográfica e também uma referência governamental de discurso oficial. Então, o HDP protestou, tem a terceira maior bancada do parlamento turco, diz que isso é um golpe administrativo, que as remoções foram ilegais, e a Turquia, cada passo mais, né, para virar uma ditadura, o sultanato de Erdogan. Na Península Arábica, tivemos 21 civis mortos em Sanaa, capital do Iêmen, depois de um ataque aéreo saudita contra o que eles alegam que era uma posição dominada pelos rebeldes xiítas. Lembrando que o Iêmen está numa guerra civil que deixou pelo menos 10 mil mortos. Nós tivemos uma tentativa de cessar fogo que fracassou. Então está aí mais uma participação saudita na guerra civil do Iêmen. Agora, indo para a Palestina, nós temos a história mais curiosa desse pequeno giro pelo Oriente Médio, que é pesquisadores israelenses publicaram o que seriam documentos soviéticos sobre o Oriente Médio e que esses documentos de 1983 foram descartados por autoridades palestinas, recebidos de forma jocosa. Por que eles foram recebidos de forma jocosa? Porque estamos nas vésperas de um possível encontro entre Netanyahu, Mahmoud Abbas, mediados pelo Putin em Moscou, que falamos no último programa. Esses documentos diriam que o Abbas, atual líder da Autoridade Nacional Palestina, era um espião infiltrado da KGB no Oriente Médio, era um informante da KGB. E aí alguns setores israelenses estão falando que ele segue ordens russas para enfraquecer a região e tudo mais, né? Provavelmente devemos ter vários memes, né? Já que estamos no período da meme-politik, mas está aí uma notícia curiosa. E indo para Israel, temos uma notícia nem um pouco curiosa, pelo contrário, né? Que o governo Obama foi marcado por uma distensão entre Obama e Netanyahu. Eles, para dizer, falar o mínimo, não dialogavam muito bem, tivemos uma série de desencontros entre os dois, porém, nos seus últimos meses, aí, o Obama assinou um convênio militar para Israel de 38 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. E a principal condicional desse acordo, que segundo Netanyahu foi classificado como um acordo histórico, um sucesso de negociações e o maior compromisso único de assistência na história dos Estados Unidos, ele tem a condição de que toda essa grana tem que ser usada para adquirir recursos militares dos Estados Unidos. Né? Anteriormente os acordos americanos permitiam que parte desse dinheiro fosse usado para aquisição de equipamentos militares de origem israelense, ou seja, é o que alguns analistas econômicos chamam de keynesianismo militar, o que o presidente Dwight Eisenhower, republicano, conservador, classificou do perigo do complexo militar industrial. E tem um vídeo no canal Xadrez Herbal sobre a chamada economia de guerra, que é os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vai financiar o governo de Israel a comprar armamento dos Estados Unidos, ou seja, uma maneira indireta do governo dos Estados Unidos injetar dinheiro na própria economia, já que esse dinheiro vai ser, já que essa grana, esses armamentos vão ser comprados de empresas privadas de mercado aberto. Então, uma notícia aí, pelos próximos 10 anos teremos pelo menos 38 bilhões de dólares, uma quantia gigantesca em armamento dos Estados Unidos em Israel. E apenas aqui como um asterisco, um camarada chamado Naftali Bennett, ele disse que estudar o judaísmo é mais importante que estudar matemática e ciências. Até aí não teria problema, né? A opinião do camarada, todo mundo pode ter suas opiniões, se ele não fosse o ministro da educação israelense. Então tá aí, fechando aí o nosso giro pelo Oriente Médio e a vontade para os pitacos do Matias.
Vamos passar agora para o cheque.
Cheque.
Venezuela considera artifício ilegal decisão que a enfraquece no Mercosul.
Antes da gente falar de América Latina, Macron Matias, nós tivemos dois recados essa semana, disseram que eu não deixo você falar. Você se sente assim? Você se sente oprimido?
Não, eu não me sinto assim. Não. No caso do bloco anterior, eu realmente não tinha muito a contribuir.
Não falei só por causa do Oriente Médio. Eu perguntei como você se sente. Estou discutindo a nossa relação.
Ao vivo, assim? Ao vivo. Para todo mundo?
Ao vivo, para todo mundo ouvir.
É um reality?
Como você se sente?
Eu me sinto bem.
Você se sente acolhido, amado?
Eu me sinto acolhido, amado. Não, não por você, mano. Mas, enfim...
Ok, essa foi... Tá, vamos falar aqui de América Latina.
Vamos falar de coisa séria.
É, em que você vai abrir mais a boca, mas apenas para contextualizar, né, nós tivemos o anúncio na terça-feira, dia 13, da decisão pelo Mercosul de botar a Venezuela de castigo no cantinho, digamos assim. Né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai decidiram que a Venezuela ficará ela não poderá exercer a presidência rotativa do bloco, ela vai continuar no Mercosul, porém sem exercer a presidência, até dezembro, que é o prazo que ela tem para cumprir, para incorporar à sua legislação interna todas as regras do bloco que foram colocadas quando a Venezuela entrou para o Mercosul. Primeiro, uma coisa que a gente lembrou, tem algumas regras do Mercosul que sequer foram ratificadas ainda pelos países fundadores. Porém, foi uma manobra feita, uma solução encontrada para resolver o impasse do Mercosul sobre a questão da presidência rotativa, que se reflete na votação. Né? Brasil e Paraguai, especialmente, com concordância da Argentina, não queriam que a Venezuela assumisse a presidência, por considerar que a Venezuela hoje não tem legitimidade para isso, que a Venezuela não é um regime democrático, que ela viola a cláusula democrática do Mercosul. Ao mesmo tempo, o grupo não poderia ficar sem presidência, pelos motivos que já citamos em outros programas, mas especialmente porque o grupo sem presidência não consegue conduzir as negociações, especialmente com a União Europeia. E a solução encontrada foi que o Mercosul ele precisa de uma unanimidade, de consenso, né? Consenso e unanimidade são diferentes, desculpa, precisa de consenso. Argentina, Brasil e Paraguai votaram a favor da presidência colegiada, que os quatro países vão exercer a presidência de forma coletiva, e Uruguai se absteve. O que acontece...
Como era de se esperar, né?
É, o Uruguai, ele desistiu. O Uruguai, ele não concorda com o que aconteceu, mas...
Não vai conseguir ganhar essa queda de braço.
É, e não vai ficar dando murro em ponta de faca. Basicamente isso. Então, agora nós teremos essa presidência colegiada. E o que... Ou seja, essa é a parte, digamos assim, factual. Indo pro lado brasileiro-paraguaio, argentino, vai... Primeiro, é uma vitória, especialmente para o Serra, que bateu nessa tecla até como uma forma de manter o assunto em pauta domesticamente, como a gente comentou várias vezes. E, principalmente, eles sabem que isso não vai acontecer, que a Venezuela não vai conseguir ratificar todas as medidas. Primeiro, algumas delas não são do interesse venezuelano nesse momento, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da Venezuela, né? Vai ser um bloco Mercosul, digamos assim. E segundo... A situação na Venezuela é completamente rachada, né? Nós estamos numa situação extremamente complicada politicamente e socialmente na Venezuela, e a Assembleia Legislativa venezuelana é dominada pela oposição. Aí o ouvinte pode pensar, mas Felipe, se eles são dominados pela oposição, então eles vão querer implantar esse negócio, já que o Maduro não quer. Pelo contrário, agora eles não vão fazer isso, porque se a Venezuela for suspensa do Mercosul, atinge ainda mais a imagem do Maduro, atinge ainda mais a legitimidade do Maduro. E no fim das contas, o Mercosul conseguindo essa suspensão por manobra, digamos assim, da Venezuela... Vai no fim dizer que foi por causa da questão democrática, que eles dificilmente não conseguiriam a suspensão na Venezuela pela via de que ela teria rompido com a cláusula democrática. Né? Então, as duas principais consequências políticas são essas. É uma vitória e, ao mesmo tempo... É uma garantia de que a Venezuela não vai conseguir fazer isso e vai ter um enfraquecimento ainda maior do Maduro internamente. O problema, entre aspas, é isso foi feito usando uma manobra, um artifício inédito até esse momento, Tanto que a Venezuela reclamou que ele é ilegal. Não dá para dar 100% de razão à Venezuela, mas também não dá para tirar 100% de razão da Venezuela, já que foi uma manobra que basicamente marginaliza a Venezuela. Coloca a Venezuela, como disse, no cantinho de castigo, uma espécie de membro de segunda categoria com essa ameaça desse prazo. Porém, todavia, entretanto, né, apesar de ser uma manobra inédita, um artifício... digamos assim, discutível, ele não foi ilegal, segundo os próprios parâmetros do Mercosul. Então, é uma questão muito delicada, digamos assim. E o presidente da Comissão de Política Externa da Assembleia Nacional Venezuelana, da oposição, disse: Maduro foi derrotado pelo Mercosul. A comunidade internacional hoje está ciente sobre a realidade da Venezuela, onde se violam os direitos humanos e não há democracia. E, além dessa comemoração da oposição, né, muito provavelmente teremos essa questão aí de que a oposição não vai se esforçar muito para aliviar a barra do Maduro no Mercosul. Por mais que isso, de certo modo, também contraria os interesses da própria Venezuela. Venezuela falando aqui como Estado, não como governo, falando como nação, né? Como um adendo a isso, tem uma matéria na Folha, para quem quiser, uma matéria pequena, em que a reportagem conversou com o José Botafogo Gonçalves, que foi embaixador do Brasil na Argentina de 2002 a 2004 e foi embaixador especial para assuntos do Mercosul em 2000. Ele disse, abro aspas: não estamos isolando a Venezuela. A Venezuela se isolou. A Venezuela nunca se tornou parte do Mercosul, nunca entrou no Mercosul. Ele disse isso num debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, por mais que alguns dos nossos ouvintes possam criticar a carga partidária dessa fala, digamos assim, primeiro, lembro que ele foi embaixador do Brasil na Argentina durante o governo Lula, e a embaixada do Brasil na Argentina é um cargo importantíssimo no Itamaraty, e segundo, ele foi...
Mas nomeado pelo governo Fernando Henrique.
Sim, mas ficou lá. O Lula poderia ter lá feito birra, batido o pé, tentado mudar todas as embaixadas, que nem um tal de Michel Temer fez recentemente, né? Não custa lembrar, rodou um monte de... Quando eu digo rodou, não é nem rodar no sentido de rotatividade mesmo. Um monte de gente trocou de cargo. Então, é bom lembrar isso. E como ele é um embaixador, foi um diplomata de carreira, então, por mais que você possa discordar, não dá para desqualificar o articulador da opinião. A questão é, a Venezuela, de fato, ficou isolada. Isso vai beneficiar o povo venezuelano? A curto prazo, provavelmente não. A médio prazo, não sei, porque enfraquece o Maduro. E o Maduro e a gente já falou isso aqui, a gente não cansa de repetir isso, ele é uma figura autoritária. A gente vai falar mais da Venezuela. Ele tem diversas medidas inaceitáveis e aqui ele caiu em desgraça de vez aqui no programa, logo no início do programa, quando ele mandou atirar com munição real em população protestando, né? Falando protestante, parece perseguição religiosa.
A gente até comentou esse ato falho no programa sobre a Irlanda, no Fronteiras e Vizinhos de Futebol, quando eu falei que 4 protestantes morreram, mas no caso eram protestantes católicos.
Eles estavam protestando.
Eles estavam protestando, né?
Mas então aí temos essa questão interessante, o Uruguai aí foi dobrado pelo peso do Mercosul. Em relação ao Mercosul, meu caro Matias, pitacos, e aí depois a gente vai pro giro.
Já era esperado isso, não vejo como uma grande novidade, inclusive o posicionamento do Uruguai, que mostra uma posição soberana, né, em relação a todo esse ruído que teve entre a chancelaria uruguaia e o Itamaraty. Então, mais o mesmo, né?
Foi a solução que encontraram, digamos assim. Agora, indo para a questão interna da Venezuela, nós temos duas notícias que são quase conflitantes, né? Uma delas foi que o Maduro, na terça-feira, anunciou que o governo iniciou contato com a oposição para estabelecer um diálogo sobre a crise no país e colocou como um articulador desse diálogo o Papa Francisco, né? O Papa Francisco que está sendo o principal diplomata da América Latina nos últimos anos. Ele está na conversa das Farc, está na conversa entre Cuba e Estados Unidos, e agora está na Venezuela. Daqui a pouco...
Nunca me enganou.
Inclusive, acho que a gente devia mandar um e-mail pro Papa. Uhum. Aí, quando eu e você, a gente tiver alguma divergência em relação à música de encerramento, ele decide.
Eles vão...
Se bem que ele vai... Se ele vai decidir a seu favor, né? Não.
Talvez até a gente tenha um gosto parecido.
Não vou chamar o Papa. Mas agora, falando sério, né, ele colocou que esse diálogo conta com o apoio do Papa Francisco, que mandou uma carta para o Maduro, se comprometendo com diálogos de paz, e também mediada pela Unasul, na figura do Ernesto Samper. Lembrando que o Ernesto Samper, o secretário-geral da Unasul, é o mesmo que chamou o Maduro de ditadorzinho, né? Agora, entra aqui uma questão que é, o Maduro disse que ele vai começar...
Quem chamou de ditadorzinho não foi o Samper, não. Foi da OEA.
Ah, foi o secretário da OEA. É. Bem lembrado, desculpem. Ainda bem que temos o Matias aqui e sua memória pródiga. Mas o Maduro disse que, apesar de falar que vai dialogar com a oposição, ele não vai aceitar... a questão do referendo, ele não vai aceitar o discurso da violência que quer dar um golpe de Estado. Né? Lembrando que o referendo revogatório previsto pela Constituição venezuelana foi uma medida do próprio chavismo.
Sim.
Né? Então, do próprio Chaves. Né? E eu acho que, inclusive, os chavistas venezuelanos tinham que começar a se distanciar ainda mais do Maduro. Porque...
Mas já existe um racha.
Sim, existe um racha, mas eu digo inclusive no legado. Porque por mais que uma pessoa condene totalmente o Hugo Chávez e o que ele pensava, em relação à habilidade política, em relação a feitos políticos, não dá para comparar Chávez e Maduro.
Mas podemos dizer que o Partido Socialista Unido da Venezuela não anda tão unido assim.
Baduntz. E, além disso, né, em mais uma demonstração aí do caráter autoritário do governo Maduro, foi que o Maduro prorrogou na última quinta-feira, por mais 60 dias, o estado de exceção por emergência econômica na Venezuela. E aí o governo pode usar medidas executivas para diversos controles da economia, diversos controles de abastecimento, contornando assim a Assembleia Legislativa, que é de oposição, nesse cenário aí de crise de abastecimento que o país vive. Lembrando que hoje as principais redes de abastecimento de alimentos e de medicamentos na Venezuela são controladas pelos militares nomeados pelo Maduro. Né? Então, em relação à Venezuela, internamente a situação também continua nada boa. Pitacos... Sim. Indo para a Argentina, nós tivemos a notícia de que a Argentina, uma notícia dúbia, né? Outra notícia contraditória. O governo Macri está desenvolvendo um programa para receber refugiados sírios, a pedido inclusive da comunidade internacional nos últimos diálogos. Porém, primeiro, os investimentos prometidos pela comunidade internacional não estão chegando ainda na Argentina, né? E a gente noticiou vários desses investimentos, por exemplo, quando tivemos um programa com o professor Daniel após Davos, e a própria imprensa argentina começa a cobrar isso. Olha, Macri anunciou 10 bilhões de dinheiro, sei lá, chinês, mas até agora não pingou nada, e aí e tal. Enquanto desenvolve esse programa de receber refugiados, que fez parte também dessas conversas, o governo Macri criou um centro de detenção para imigrantes em situação irregular.
E só lembrando que a comunidade árabe é muito grande na Argentina, inclusive já tendo eleito um presidente, né, Carlos Saúl Menem.
O Menem era árabe?
O Menem é de origem árabe.
Nossa, eu não sabia disso. Eu juro pra você.
E de nacionalidade síria.
Eu achava que ele era judeu.
Não.
Nossa, eu achava que o nome Menem era judeu. E tem muito, né, tem uma grande comunidade judaica
também,
na Argentina.
Sim, mas os árabes também têm um peso importante na política argentina.
E, bem, o que seria de mim sem você? E quando a gente usou aqui o termo centro de detenção, é um centro de detenção, tá? Era uma prisão de menores infratores que o Departamento de Imigração mudou, adaptou aí a função do prédio. Antes os imigrantes ficavam em delegacias, agora eles vão para esse centro de detenção. E dizem que, inclusive, isso viola a lei migratória argentina, que foi aprovada no governo Nestor Kirchner, 2003 a 2007, falecido Nestor Kirchner, que prioriza a regularização dos estrangeiros, né? E aí, uma matéria também da Folha, eu abro aspas aqui para o diretor de Centro de Estudos Legais e Sociais, Diego Morales: por um lado, o governo abre um canal para recepcionar os sírios, o que nos parece saudável, mas, por outro, cria uma prisão para combater a imigração ilegal. É um contrassenso, disse ele. Então, temos aí essa situação na Argentina.
Só falando rapidamente...
Você tem o tempo que você quiser, Matias.
Na minha visão, o Macri, assim como o Maduro, está tentando combater um inimigo externo para combater a impopularidade dele na Argentina. Esse discurso é muito recorrente na sociedade argentina. Os imigrantes estão roubando nossos empregos, existe um grande afluxo, né, principalmente dos países andinos e do Paraguai em direção à Argentina. E daí, falando um pouco da redemocratização, né, o próprio, nesse aspecto da xenofobia, o próprio Carlos Menem criou o Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo, o INAD, e que combate bastante esse discurso de ódio aos imigrantes, sejam legais ou ilegais, na Argentina.
Mas antes que te cornetem, os índices de aprovação no Macri estão...
Despencando.
Um dos motivos é esse, porque não, via-se o Macri, pela sua campanha, pelos seus primeiros atos, que a gente repercutiu aqui no programa, como um cara que quer liberalizar muito a economia argentina, mas até agora isso não está rendendo frutos. Não está entrando o dinheiro estrangeiro prometido, tem a disputa jurídica sobre o tarifaço, né, que as, segundo o governo, as tarifas estariam defasadas, tinham empresas de energia completamente deficitárias que viviam dos subsídios governamentais, e aí, ao mesmo tempo, a população diz que não pode pagar essas novas tarifas. Então a situação na Argentina também está complicada. E agora, atravessando o Rio da Prata, indo para o Uruguai, no Uruguai nós temos a situação, né, do ex-prisioneiro de Guantánamo, Ciro Girard Diab, que tinha fugido do Uruguai, tinha suspeitado inclusive que ele teria vindo para o Brasil, e que na quinta-feira ele saiu do estado de coma que ele se encontrava, pois ele está em greve de fome há mais de um mês, e ele ficou 12 dias sem ingerir líquidos. O motivo da sua greve de fome é que ele gostaria de, após ter saído de Guantánamo, ele gostaria de poder retornar ao Oriente Médio para ver suas filhas, que residem na Turquia, e as filhas e sua esposa, por outro lado, elas não podem sair da Turquia, ou então não querem sair. Tem as duas versões, está um pouco difícil encontrar aqui qual é o bottom line.
Não, inclusive, nessa questão de interpretação, parece, eu li por cima isso, mas que o depoimento dele no Uruguai teria sido mal traduzido. Então, muitas das questões que ele foi acusado foi um erro de tradução também.
Então é uma situação extremamente delicada, porque assim, primeiro, ele estava preso em Guantánamo de forma unilateral, né? Às vezes ele é um cara que não fez nada, eu disse às vezes, tá? A gente não sabe, essa questão. Segundo, ele pode sair do Uruguai desde que avise o governo, porém ele não pode residir em outro lugar. É por isso que ele tentou fugir para a Turquia. A família dele, esposa e filhas, estão na Turquia e não se sabe se elas não querem ou não podem sair da Turquia. E, ao mesmo tempo, ele quer reencontrar sua família, rever sua família, enfim, algo que, ao meu ver, é perfeitamente cabível, né? Embora, se fosse o Homer Simpson, seria diferente, né? Tem aquele episódio que os aliens chegam e vão levar ele, né? E ele fala: não me levem, eu tenho esposa e filhos, levem eles.
Inclusive, esse artigo que eu citei tem um trocadilho que é Lost in Translation, filme do Bill Murray com a Scarlett Johansson.
Que saiu como Encontros e Desencontros em português, né?
Erro de tanto.
Não, é um exemplo, né, da sensacional tradução brasileira. Eu nunca canso de dar o exemplo, né? Eu já falei desse filme num dos primeiros programas, né? Para os nossos ouvintes que gostam, por exemplo, daqueles filmes épicos, ou então de guerras napoleônicas, tem um filme muito legal, que conta inclusive com... É um filme francês, que conta com participação do Orson Welles, da década de 60, que o nome original é Austerlitz, que foi uma das principais batalhas de Napoleão. O nome dele traduzido, que passou nos cinemas brasileiros, que teve em DVD, eu tenho DVD e tal, é Com Sangue Se Escreve a História. Foi do nome de uma vilazinha na Áustria, Austerlitz, para Com Sangue Se Escreve a História. O cara que fez isso, ele merecia ser um Nobel da tradução. Agora, atravessando a rua ali em Santana do Livramento, chegamos ao Brasil. Né, temos aqui duas notícias e uma anedota. O Itamaraty extinguiu o Departamento de Coordenação Geral de Cooperação Humanitária e Combate à Fome, o CGFome, que foi um instrumento do Itamaraty criado em 2004 para articular e coordenar ações brasileiras de combate à fome e questões humanitárias em outros países, que participou de ações e beneficiou comunidades em mais de 96 países, de basicamente o mundo inteiro, América Latina, Caribe, África, Ásia e Oriente Médio. Oriente Médio, embora teoricamente parte da Ásia, né? Mas ele passou por uma reforma administrativa, digamos assim, que as suas competências foram redistribuídas, ou seja, o discurso do chanceler é de que essas ações não foram extintas, elas foram redistribuídas, e 46 cargos que eram de funcionários do Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Cultura e tudo mais, foram devolvidos, digamos assim. Assim, nós temos dois lados. O primeiro lado é a justificativa financeira, justificativa administrativa para isso. E o outro lado é a questão política, né, a questão do que isso simboliza, né? Inclusive a ex-ministra de Desenvolvimento Social, durante o governo Dilma, foi ouvida pela Folha, a Tereza Campelo, disse que a extinção do programa passa um sinal de que o governo não quer mais cooperar nessa área. Obviamente, o comentário dela tem uma carga político-partidária, porém, é um sinal, porque uma coisa é você ter ali o secretário dentro de um departamento que cuida do mesmo assunto, outra coisa é você ter um departamento dedicado a esse assunto. O próprio fato de você ter um departamento com esse nome já é um símbolo da prioridade que essa pauta pode ter ou não. Né? É que nem, por exemplo, todo país vende armas para o exterior. A gente falou, né, da Taurus vendendo armas, por exemplo, no último programa.
Aí, um abraço para os nossos ouvintes de São Leopoldo.
Tem até um ouvinte que comentou, né? Porém, se um país tiver ali o Departamento de Comércio Exterior de produtos bélicos, de indústria bélica, como a Rússia tem uma agência de exportação apenas para isso, que eu não vou conseguir pronunciar aqui o nome, já demonstra a importância dessa pauta para esse país. E a exportação de produto bélico é importantíssima para o comércio russo. Então, o fato de você ter uma agência ali com nome ou não, já é um sinal diferente. Então, é uma questão aí a ser discutida, sendo que as atividades foram assumidas pela Agência Brasileira de Cooperação e pela Divisão de Temas Sociais, segundo a nota do Itamaraty. Além disso, em relação ao Brasil, o Brasil vai recorrer na OMC, a Organização Mundial do Comércio, contra uma decisão dos Estados Unidos de elevar taxas sobre a importação de aço laminado brasileiro, dizendo que essa produção recebe subsídios indevidos do governo brasileiro. Esses produtos são produzidos principalmente por Uzi Minas, Companhia Siderúrgica Nacional e ArcelorMittal, e ele é majoritariamente exportado para a indústria automotiva e de eletrodomésticos. O Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio prevê a publicação dessa decisão esperou, digamos assim, a publicação dessa decisão na quarta-feira, porque aí tem um prazo de 8 dias para emissão dessa ordem de cobrança. É a partir da emissão dessa ordem de cobrança, o Brasil pode recorrer. Que nem, né, justiça, é burocracia mesmo. A venda desses produtos para os Estados Unidos no ano passado, segundo a Folha, somaram 285 milhões de Obamas. E, finalmente, né, como muita gente mandou essa notícia, muita gente deve ter visto, né, felizmente, meu caro Matias, a gente vive numa democracia. Né, a gente pode discutir. A gente pode discutir o quão forte ela é, por isso que tem um índice democrático, né, porque democracia pode ser, pode não ser um valor absoluto. Né, mas a gente tem ali um índice democrático, o Brasil é uma democracia falha no índice democrático. Né, tem países mais democráticos que o Brasil, como a Islândia.
Quem é o avaliador desse índice?
Esse índice específico é da Economist. Eu gosto muito dele justamente porque ele é conservador. Então, quando ele fala que o Brasil democracia falha, não é discurso de petralha comunistinha, entendeu? É Economist falando, é uma revista conservadora britânica. Né? E primeira posição, agora não lembro direito, mas ou é Dinamarca ou Islândia, é um país nórdico, mas acho que é Islândia, onde eu gostaria de morar, né, o clima aprazível. Mas por que eu estava falando isso? Né? Porque eu duvido muito que na ditadura as agendas dos ministros fossem públicas. Né? E temos a agenda, né? Se você entrar lá no site do Itamaraty, tem lá a agenda do ministro José Serra. Assim como se você entrar no site da sua prefeitura, tem que ter a agenda do seu prefeito. Se não tiver, você pode reclamar. Você pode cobrar.
Tem inclusive um radialista que está obcecado pela agenda de um certo prefeito.
Pode falar os nomes.
Sim, é o Marco Antônio Villa e o Fernando Haddad.
Para
quem é aqui de São Paulo.
Vivem trocando alfinetadas sobre a agenda do Haddad. Mas enfim, estava lá na agenda do José Serra uma reunião dele às 6h30 com outro ministro de Estado. Até aí, perfeito. A diferença é que era o ministro José Serra das Relações Exteriores.
É esquizofrênico.
Então, né? Não, tem várias possibilidades. Pode ser terapia, ele foi se encontrar consigo mesmo.
Ou era o senador José Serra falando com o ministro José Serra.
Pode ser, né, diferentes cargos. Pode ser o cidadão José Serra falando com o ministro. Pode ser.
Uma conversa com o espelho.
Pode ser uma sonequinha, entendeu? Ele foi ali meditar, foi refletir, foi conversar com ele mesmo. Tem várias possibilidades, pode ter sido erro do estagiário. Então, pode ter sido erro do estagiário, de qualquer jeito viralizou, gerou aí repercussão. Inclusive, muitas vezes acompanhado uma foto dele abrindo uma porta, assim, com uma cara de oi, pessoal, é aqui que tá todo mundo trocando figurinha. E, enfim, então fica aí essa pequena anedota, que não é política partidária, apenas, né, uma anedota pela agenda aí do ministro, que procurou um tempo para si mesmo.
Vamos passar agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Como eu falei no primeiro bloco, o dia 15, conhecido como ontem, estava cheio, né? Então, vamos para a primeira das três notícias desse bloco sobre a quinta-feira. Campanha para incentivar italianos a terem mais filhos provoca repúdio.
É uma campanha do governo italiano.
Foi o Berlusconi que aprovou isso aí, né?
Não foi.
Medo.
Se fosse o Berlusconi, era por meio de demonstrações práticas em rede nacional. Mas um dos cartazes mostrava, por exemplo, uma mulher segurando uma ampulheta dizendo, a beleza não tem limite de idade, a fertilidade sim. Ou seja, né, se você vai fazer para valer, faz agora, depois você faz por diversão. Enfim, a Itália tem uns dos índices de fertilidade mais baixos da Europa. Teve outro, que esse foi, né, um homem fumando, falando, não deixe seus espermatozoides se esvaírem como fumaça. Tipo, assim, isso é meio constrangedor até, né? Imagina, só você entra na padoca, aí tem um cara fumando e falando de espermatozoide, né? Enfim, Freud já diria que fumar é um ato fálico, inclusive, né? E essa campanha do governo acabou gerando uma série de repercussão negativa, alguns dizendo que era uma campanha muito sexista, mas muita gente dizendo, olha, o governo fala pra gente ter mais filhos, mas a previdência italiana é uma das piores do mundo. O principal sistema de bem-estar social que existe na Itália é o dos avós, porque lá as famílias, as mães, precisam trabalhar também. E se você vai trabalhar, você não consegue cuidar dos filhos. E terceirizar cuidar dos filhos lá é muito caro. Então, precisa dos avós. Ou então, a mãe não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos. E aí possibilita, por outro lado, menos renda também. Vira uma coisa, um círculo vicioso. Então, tá aí a Itália discutindo aí se devem fazer pequenos italianinhos ou não.
Presidente filipino é acusado de matar investigador e ordenar assassinatos.
Tô chocado. É, né?
Me espanta.
Não, mas se liga. Um camarada chamado Edgar Matobato era um ex-membro de um esquadrão da morte quando o Rodrigo Duterte era prefeito de Davao. E ele teria, o delator, teria assassinado centenas de pessoas na bala. Decidiu denunciar os atos do Duterte numa comissão parlamentar de inquérito no Senado. Ele foi colocado em um programa de proteção a testemunhas do Ministério da Justiça, embora eu acho que isso não vai durar muito. E ele disse que o Duterte mandou matar não apenas traficantes e usuários de drogas, como ele hoje faz em escala nacional, mas um amigo da irmã dele, um guarda-costas de rival local, um adversário político do seu filho, que atualmente é vice-prefeito de Davao, ou seja, diversos crimes de origem política, que foi um alerta que a gente fez aqui várias vezes, que essa situação aí, embora empolgue muita gente, sai muito, mas muito pior do que o soneto, e o próprio Duterte teria matado a tiros um investigador do Departamento de Justiça que estava investigando a morte desse adversário político do filho dele. Então, assim, virou cangaço o negócio, e num sentido pejorativo aqui, tá? Né, nossos ouvintes da região não se ofendam, estou falando no sentido pejorativo da cultura popular. Virou faroeste, pronto. Nossos ouvintes do Texas também não se ofendam, do Arizona, do Kansas, né, aquela banda que tem basicamente dois hits. E ainda na região, a Malásia confirmou que os destroços encontrados na Tanzânia pertencem ao voo MH370, aquele que desapareceu em 2014 com 239 passageiros, não sabe o que aconteceu, e os destroços estão chegando na costa africana, levados pelo Índio.
Principal partido de oposição do Japão elege mulher como líder pela primeira vez.
A Renyo Murata, que também é conhecida apenas pelo seu primeiro nome, às vezes, ela se tornou a primeira mulher a liderar o Partido Democrata, que hoje é de oposição japonesa, depois de vencer as eleições internas essa quinta-feira. O Partido Democrata japonês, ele é um partido extremamente novo, foi fundado agora da fusão do antigo Partido Democrático com um outro partido, que o Partido Democrático era um partido de centro-esquerda, esse outro partido era um partido de centro, e hoje o Partido Democrata acaba sendo um partido aí de centro. Inclusive, ele é acusado de ser o que se chama, né, de partido guarda-chuva, né, que é aquele partido que tenta ter gente de todas as orientações políticas. Um abraço aí pro diretório regional do PMDB. No caso da Murata, ela provavelmente se torna muito provável candidata, digamos assim, a ser a oponente ao Shinzo Abe nas próximas eleições pela condução do parlamento do país. Lembrando que o Partido Democrático Japonês, ele estava no poder até recentemente, quando ele foi perdeu as eleições por conta do desastre de Fukushima e por considerarem que o governo não tomou as providências necessárias com a velocidade necessária.
Bem, antes de passar para a notícia do dia, a gente, conforme prometido, a gente vai ouvir o boletim econômico, ainda sem nome. Deem sugestões de nome e vinheta para o quadro da economista Vivian Almeida, mas enfim, de forma embrionária, vamos ouvir aí as considerações da nossa nova colega.
Olá, ouvintes. Estou de volta e hoje a pauta é educação. Nesse mês de setembro foram divulgados os resultados do IDEB, que é o indicador que avalia a educação básica no Brasil. Bom, talvez pareça um pouco óbvio falar isso, mas a gente sempre tem que ratificar a importância da educação no processo produtivo. Em economia, a gente costuma dizer que a educação pode ser vista de duas formas pelo menos do ponto de vista microeconômico. Ela pode ser analisada como um bem de consumo, ou seja, um bem que as pessoas queiram consumir pela satisfação que ele traz, a educação seria consumida pelo simples prazer de consumir a educação, ou como um bem de investimento, que é utilizada para você alcançar outros objetivos. Então, a partir da educação, você se tornaria um indivíduo mais produtivo e, com isso, teria a chance de ganhar salários ou rendas maiores do que sem a educação. Do ponto de vista microeconômico, a educação pode ser avaliada pelo bem que ela traz só por consumir ela mesma, ou pela oportunidade que ela gera de do indivíduo se tornar mais produtivo e, com isso, ter rendas maiores. Do ponto de vista macroeconômico, as nações estão, em grande medida, preocupadas em investir na educação para também, de modo global, se tornarem mais produtivas e terem rendas mais avançadas, gerarem produtos maiores e, no limite, como é previsto, ao menos teoricamente, que essa renda seja distribuída da melhor maneira possível. Que aí é onde a gente converge a macro e a micro. Maiores rendas globais, com melhores distribuições, geram indivíduos com níveis de bem-estar maiores, que podem comprar mais bens e serviços, e com isso terem bem-estar individuais maiores. A gente já fez esse breve passeio sobre literatura econômica, tanto do ponto de vista micro quanto do ponto de vista macro, a gente pode retomar pela abertura e entender por que que eu abri esse quadro falando sobre o IDEB. O IDEB, como eu já falei, é um indicador que avalia a educação básica no Brasil. Educação básica no Brasil é aquela composta pelos ensinos fundamental e médio, ou seja, do primeiro ao nono ano, tipicamente dos 6, 7 anos de idade aos 14, e o ensino médio do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, tipicamente de 15 a 17 anos. A gente avalia os indicadores educacionais, o que a gente percebe é que no nível fundamental, o problema da evasão escolar ou ainda o problema de alunos que nem chegam à sala de aula está relativamente solucionado. Isso que é, traduzindo em números, em média, mais de 95% das crianças em idade escolar, de fato, estão sentadas nos bancos escolares. Mas quando a gente começa a analisar o ensino médio, o problema fica um pouco mais grave. Além da evasão, a gente começa a perceber que esse aluno tem um desestímulo muito grande por permanecer. Vamos tentar explorar esse assunto um pouquinho melhor. Se a gente está preocupado, como lá no início, em maximizar o bem-estar individual, ou, tentando traduzir e tirar um pouco o economês dessa frase, se o que a gente quer é que os indivíduos estejam satisfeitos com a sua condição, com as suas possibilidades de consumo, e essa satisfação com as suas possibilidades de consumo vem das rendas auferidas, a gente precisa entender como que esse indivíduo chega para o mercado de trabalho, como ele é preparado para se revelar produtivo. E aí a gente começa uma discussão sobre o que esse indivíduo aprende em sala de aula. Já pedindo desculpa pela opinião numa área que não é estritamente minha, porque eu sou economista e talvez eu entre na área da pedagogia, o que se percebe, as críticas que a gente lê na academia, é da dissonância, pelo menos aqui no Brasil, entre as demandas da vida, melhor explicando, o que você precisa para sobreviver em termos de conhecimento, como que a sua educação pode te ajudar a resolver problemas, como que ela traduz o mundo a partir de todo conhecimento que você adquiriu. Então, retomando, aqui no Brasil a gente percebe uma certa dissonância entre o que é aprendido sala e a aplicação do que é necessário para você se tornar um indivíduo produtivo. Para exemplificar, a gente pode pegar um indicador um pouco similar ao IDEB, que é o PISA. O PISA é uma avaliação aplicada pela OCDE, que tem por objetivo analisar alunos por faixa etária. Isso quer dizer que ela não está estritamente preocupada em qual série está, mas qual a idade que o aluno vai fazer essa prova. O objetivo dessa avaliação é tentar entender como que o aluno observa os problemas reais e aplica os seus conhecimentos para solucioná-los. Essa prova é aplicada de 3 em 3 anos com 3 grupos básicos de avaliação. Línguas, no nosso caso português, ciências e matemática. E em cada ano é dada ênfase a um determinado grupo. Nesse último ano de 2015, que a prova foi aplicada, a ênfase foi dada em ciências e o Brasil ficou em 60º lugar numa distribuição de 76 países. Já no ano anterior, em 2012, que a avaliação que foi mais considerada foi a de matemática, e o Brasil ficou na 58ª posição. Nesse teste, tipicamente, os países que ocupam as primeiras posições são países mais desenvolvidos. E essa não é uma simples coincidência. Já está mais do que provado na literatura que a educação tem um papel fundamental de promover o desenvolvimento. Então, a gente vai observar países como Finlândia, Suécia, Estados Unidos, Singapura. E o que que esses países fazem de tão diferente da gente? Bom, a primeira coisa diz respeito ao próprio currículo escolar. Recentemente, a Finlândia, por exemplo, fez uma proposta de abolir as matérias individuais. Melhor explicando, ao invés de você sentar numa aula e assistir um professor explanando sobre matemática, toque sinal, troca, agora vem biologia, toque sinal, troca, agora vem história. A ideia seria expor problemas reais e, a partir daí, extrair o conhecimento. Em uma das matérias que eu li sobre isso, o exemplo que eles davam era uma cena que reproduziria a Primeira Guerra, e o que eles estavam querendo entender era sobre física. E a partir daí, eles avaliariam, por exemplo, a tração do cavalo, balística. Ou seja, você consegue, a partir de uma cena real, entender como todo aquele conhecimento adquirido vai se traduzir em soluções. O ponto de destaque entre as experiências de sucesso refletidas na nota do PISA nas primeiras colocações é a questão da convergência entre as demandas do século XXI e a sala de aula. Estávamos falando da Finlândia, mas Singapura é um exemplo também. O que é aprendido em sala de aula é o que é possível aplicar para o mundo que vivemos, para as demandas que vivemos. Então, as habilidades cognitivas são desenvolvidas, as habilidades não cognitivas são desenvolvidas. E aí, quando eu falo não cognitivas, posso até estender um pouco essa preocupação para a educação infantil, que é a questão do convívio social, da resolução de conflitos, como que a gente pode aplicar os nossos conhecimentos técnicos para questões não estritamente técnicas. Todos esses casos emblemáticos revelam que no Brasil não é só uma questão de manter o aluno em sala de aula, mas é também uma questão de oferecer a sala de aula como um lugar atrativo para o conhecimento. Conhecer não é simplesmente resolver a prova e passar para a etapa seguinte. É a tradução do que é necessário para você sobreviver ao século XXI. Resumindo, o que eu quis trazer para vocês hoje é como um indicador de avaliação do território nacional, que diz respeito apenas a como a gente provê a educação, pode revelar e mostrar em caráter muito mais amplo o desempenho da nossa sociedade. A partir da avaliação desses indicadores, a gente percebe e entende por que que a nossa produtividade é tão baixa, por que que a gente não consegue manter períodos de crescimento elevados. Mais do que isso, por que em períodos de recessão a gente tem perdas tão significativas, por que que a crise atinge a gente de um modo tão mais contundente, além dos problemas econômicos já evidenciados em termos de medidas de política econômica, mas por que que a gente não absorve o crescimento como ele acontece? Por que que as pessoas não mudam as suas posições na distribuição de renda? A avaliação da educação é fundamental para esse entendimento. E mais do que isso, é a avaliação da qualidade dessa educação. Como que esse conhecimento chega ao aluno, como que chega à criança, ao jovem e até ao adulto. Mas, falando um pouco mais sobre o IDEB, e quando a gente compara com outros países, como eu trouxe para vocês a Finlândia e a Singapura, o que a gente percebe é a desconexão entre o que é necessário, entre o que fará com que o aluno consiga traduzir para o mundo aquele conhecimento que ele absorveu em sala de aula e o que é exposto aqui. Bom, espero que vocês tenham aproveitado. Uma ótima semana a todos. Ah, já ia esquecendo da dica cultural. Como falei sobre desenvolvimento, distribuição de renda, produtividade, educação, minha dica é o livro Justiça, do Michael Sandel. É um ótimo resumo sobre as teorias de justiça e suas aplicações. Vale muito a pena a leitura.
Breaking news! Em reunião sem o Reino Unido, União Europeia anuncia reforço nas fronteiras. Não precisa mais, né, anunciar, né? Tipo, ah, hoje veio o meu amigo sem a ex. Claro, não...
A reunião da União Europeia, ela foi uma reunião bastante importante, justamente porque foi a primeira sem o Reino Unido, né? Então, imaginava-se que ela foi em Bratislava, capital da Eslováquia, imaginava-se que já tomariam algumas decisões, algumas medidas para o futuro da União Europeia. Porém, isso acabou sendo um pouco travado, porque França e Alemanha terão eleições gerais no ano que vem. Então, isso acaba diminuindo a possibilidade de comprometimento dos respectivos governos. Porém, foi decidido um fundo de investimento de 630 bilhões de euros até 2022 para investimentos europeus na África. Né? A África, que é muito disputada por investimentos, né? A gente sempre falou da China. Semana passada, ou retrasada, a gente falou do Shinzo Abe na África. Agora, a União Europeia vai despejar o que, na cotação de hoje, dá mais de 2 trilhões de reais na África até 2022. Outras medidas também negociadas foi a questão sobre o cronograma da questão dos refugiados, né? E aí envolve também a questão da Hungria. E, principalmente, uma força-tarefa, uma cooperação de guarda costeira e de fronteira conjunta operando até o fim do ano para questões de refugiados e de imigrantes. Lembrando que, recentemente, tivemos a Marinha Italiana como parte de uma operação da União Europeia, também com apoio francês, resgatando 3.200 refugiados no mar Mediterrâneo.
Felipe, eu necessito... estar com mis parças.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Esse é o menino Neymar retroativo, porque a gente marcou bobeira e... porque tava, nossa, tava muito na cara e...
Não podia deixar passar.
Não podia deixar passar.
A gente teve que fazer um retroativo. É. Semana passada morreu uma combatente curda. A gente já comentou aqui em alguns programas sobre os curdos terem muitas mulheres nas suas linhas de frente. A Asia Ramazan Anta, que combatia as forças do Daesh. E ela acabou sendo um pouco conhecida mundialmente, não só pela sua figura de liderança, mas por ser esteticamente muito bonita. Só que acontece, quando uma combatente morre lutando contra uma força abominável, que se dependesse desse inimigo dela, ela seria escravizada sexualmente, você não noticia isso como... morre a Angelina Jolie das Forças Curdas, tá, o Globo?
Fica a dica.
Assim, é meio tosco fazer isso, assim, na falta de termo melhor, é tosco fazer isso. Mas, então, tá aí, né, fica aí o registro da morte da Asia Ramazan e o nosso menino Neymar aí, né, pra quem classificou ela apenas por sua estética.
Vamos passar agora para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, quem que é o peão aislado de hoje, dessa semana?
Esse prêmio vai ir para a Venezuela, né, que está literalmente isolada, foi colocada ali no cantinho com um chapéu de burro de castigo no Mercosul, e vamos ver aí o que, que vai acontecer até o fim do ano, embora as possibilidades maiores sejam lá que, do que a gente comentou.
E o peão promovido?
O peão promovido vai para Mianmar. Mianmar, que comentamos já vários programas atrás, né? Passou a ter como sua líder de fato, digamos assim, a Suu Kyi, que lidera o Partido da Liga Nacional para a Democracia, Prêmio Nobel da Paz. Mianmar, que muitas vezes as pessoas, né? Mianmar, onde fica Katsu, é isso? Tem uma coisa como Birmania.
Antiga Birmania.
Ou no inglês, Burma. Né? Então, por exemplo, quando você está lá assistindo...
Seinfeld. O Jay Peterman vai pra Burma?
Não, ou então Cavaleiro das Trevas, que o Alfred, ele fez uma operação em Burma, é a Birmania, atual Mianmar, lar de 56 milhões de pessoas, ou seja, estamos falando aqui de muita gente. E por quê? Porque os Estados Unidos levantaram suas sanções contra o país e esse é considerado o primeiro passo para o país voltar a ser reconhecido pela comunidade internacional como uma democracia restaurada, embora os militares que governaram por décadas e mataram milhares de pessoas, ainda não tenham muito poder no país.
Vamos passar agora para as dicas culturais. DJ Mons. The
Almighty. DJ Mons. Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
A minha dica cultural, por conta dos 100 anos aí do carro de combate do tanque, é o filme Corações de Ferro, estrelado pelo gato do Brad Pitt, que também conta com Shia LaBeouf e três outros atores que eu não lembro o nome, e mais uma outra galera. Enfim, é um baita drama, tá? Não é um filme de guerra, assim, de batalhas, tal. Tem batalha e tudo mais, mas é um filme... sobre pessoas, é um filme que o Tanque, inclusive, é um ator, por isso que eu estou recomendando, né? O Tanque é parte da trama, é sobre uma tripulação de um tanque dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, então fica aí minha dica, Corações de Ferro, para quem tem NetNow e tem HBO, tá lá de graça para assistir em HD, mas também dá para assistir de graça em HD por outros meios.
Bem, a minha dica cultural também é um filme, Além da Liberdade, que fala justamente da Aung San Suu Kyi, é um filme biográfico sobre ela, protagonizado pela Michelle Yeoh, que mais conhecida pelo O Tigre e o Dragão, e dirigido pelo Luc Besson. Inclusive, eu assisti esse filme numa viagem de ônibus, mas foi muito... fez a viagem parecer menor. Então recomendo aí Além da Liberdade, filme de 2012. Felipe, considerações finais?
Apenas agradecer, como sempre, nossos ouvintes, nossos queridos. Como disse, mandem seus recados, suas mensagens, seus e-mails, mas como eu leio sempre, mas demoro a responder. E antes de você anunciar a música, anunciar para os nossos ouvintes que quarta-feira agora eu estarei em Fortaleza. Darei uma palestra na abertura da Simulação de Nações Unidas, realizada em parceria pela Unifor e pela Federal do Ceará. Estarei lá com a queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, a melhor professora de Direito Internacional do Brasil, que sempre está aqui para elucidar as suas dúvidas. E quem for de Fortaleza, quiser aparecer por lá, tem as informações no site da SONU, é S-O-N-U. Tem lá as informações de como participar, de como poder ir. Eu sei que alguns ouvintes estarão lá, inclusive um que acha que alfajor é melhor que paçoquita. E quem quiser ir para eventualmente, não sei, me xingar pessoalmente, fique à vontade. Quem quiser me levar paçoquita também, quem quiser mandar nudes também, inclusive Ellen Roche, se você estiver lá em Fortaleza, aparece. Jennifer Lawrence também. E é isso.
Meu Deus.
Vai dizer que a Jennifer Lawrence...
Não, deixa quieto.
Ah, é porque a Maíra tá ouvindo, né?
An Open Letter to New York City, é essa música que faz parte do disco em homenagem do Beast Boys à cidade de Nova York, logo depois do atentado do 11 de setembro, chama To the Five Boroughs, que são a divisão administrativa da cidade, né? São os cinco boroughs, Staten Island, Brooklyn, Bronx, Manhattan e Queens. E é isso. A gente se encontra semana que vem com mais um Xadrez Verbal.
Listen, all you New Yorkers.
We dedicate this song, just a little something to show some respect to the city.